Reunião da Igreja em Curitiba, 10 de fevereiro de 2018. Por Paulo Klenz. Assunto: As Primeiras Obras, o Perdão. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E o texto que a gente vinha compartilhando é: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Eu tenho, assim, falado com o Senhor e tenho pedido: Senhor, quais são essas primeiras obras, né? Nós já compartilhamos aqui de duas delas. A primeira foi a obediência. E a segunda que nós compartilhamos foi a questão da oração, né? E na comunhão com o Senhor mostrou mais uma obra, uma primeira obra de amor que nós precisamos realmente nos arrepender e voltar a praticar. E eu gostaria de que os irmãos abrissem ali em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Creio que o Senhor está continuando a falar deste assunto, irmãos, porque é um tempo que a igreja precisa se preparar para a volta do Senhor, e nós precisamos nos arrepender das primeiras obras que muitas vezes nós deixamos, ou estamos falhos, ou as fazemos em parte. E o Senhor tem nos chamado para uma realidade de fé e de vida cristã nesse último tempo, né? Então, aqui em Marcos, mostra-nos mais uma obra de amor que precisamos estar exercitando nesse tempo. E, irmãos, eu ali, falando, o Senhor me falou assim: e esta tem toda a relação com a que foi falada anteriormente, que é a oração. Nós vamos compreender lendo esses dois versículos, 24 e 25. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-eis. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. No versículo 25 aqui diz e mostra claramente, irmãos: se estivermos orando, o que devemos fazer? Perdoar. A obra do perdão, irmãos, tem relação direta com nossa comunhão com Deus. Se não temos uma comunhão com Deus, provavelmente teremos grande dificuldade em ter um coração perdoador. É isso que o Senhor me falou. Se nós não temos comunhão com Deus, não oramos, não lemos a palavra, não obedecemos, não ouvimos a vontade de Deus, provavelmente teremos muita dificuldade em também perdoar, e ser perdoado, e pedir perdão. Temos que voltar a esta obra de amor, irmãos. O amor perdoador de Jesus Cristo. E perdão, irmãos, é uma via de duas mãos. Uma vai e uma vem. É uma flecha que vai e outra que vem. Abra comigo ali no Sermão do Monte. Ali nós vamos ver claramente que Jesus, quando ensinou a oração ali para os discípulos, ele mostrou claramente essas duas atitudes de um coração que exerce perdão. Ali no capítulo 6 de Mateus, Nós vemos que Jesus ensina ali os discípulos a orarem. No versículo, podemos ler o versículo 11 em diante, que ele vai falando da oração, ele vai orando, né? E daí ele chega ali no versículo 11 e diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí vem o versículo 12 que nos esclarece essa mão de duas vias. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmão, não tem como falar de perdão se não falar de pedir perdão. É uma coisa que não se separa. Muitas vezes nós como crentes pensamos assim: ah não, eu exerci perdão, perdoei, amém. Só que eu perdoei, mas aquele irmão nunca veio me pedir perdão. Não tem como separar as coisas, irmãos. Uma coisa é o perdoar não esperando ninguém vir pedir perdão. E está totalmente certo isso. Outra coisa é o não pedir perdão. Não tem como separar essas duas coisas, irmãos. Aqui é claro, Jesus ensina: perdoa-nos, pedir perdão. Assim como, é esse assim como. Ele une essas duas coisas. Assim como nós perdoamos. Então, aqui nós aprendemos isso, irmãos. Não tem como separar essas duas coisas. Nós somos tendenciosos a separar. Ou eu tenho dificuldade de perdoar, ou dificuldade de pedir perdão. Na verdade, eu tenho que pedir graça a Deus para fazer as duas coisas, livremente no Senhor. E isso é algo que precisa ser exercitado em cada um de nós, nesse tempo. É uma primeira obra de amor que tem que retornar aos nossos corações urgentemente. O Senhor Jesus tinha um coração, um amor perdoador no seu coração. Será que ele, quando estava lá pendurado na cruz, ele ficou esperando o Paulinho ou qualquer um de nós ir lá pedir perdão? Nem existia ainda. Ou aqueles discípulos que fugiram, sumiram. Imagina se Jesus tivesse que: não, eu só vou para a cruz quando eles vierem aqui me pedir perdão. Aí eu vou perdoar. Não. Jesus perdoou sem nenhuma necessidade dele de exercer a autoridade, dizer: não, tem que me pedir perdão antes. Não, eu vou para a cruz. E vou morrer pelos pecados de todos, e vou perdoar a todos. Assim Jesus fez. O perdão e o pedir perdão deve ser alguma coisa, irmãos, natural, livre no nosso ser. Muitas vezes talvez tenhamos dificuldade de realmente cumprir esta obra de amor, por causa que realmente também não temos buscado suficientemente a vontade de Deus, a vida de Deus no nosso coração. Então, irmãos, é algo para esse tempo presente. Coração perdoador. Se você vê aquela experiência daquela mulher que adulterou, né? Os irmãos conhecem aquela experiência. Jesus estava ali, mexendo com o dedo na terra, daqui a pouco apareceu todos aqueles anciãos israelitas trazendo aquela mulher que foi pega em flagra de adultério e trouxeram ela diante de Jesus. Ó, Senhor, o que vamos fazer com ela? Mas interessante, irmãos, abram ali em João capítulo 7, o último versículo do capítulo 7. Jesus estava ali em Jerusalém com grandes tribulações com o povo de Israel. E o que, que ele fez no final do dia? No versículo 53 do capítulo 7 de João. O que, que todas as pessoas fizeram depois daquela pregação de Jesus a todos eles? Diz aqui: e cada um foi para a sua casa. E agora nós perguntamos: o que Jesus fez? Vire a página e veja o versículo 1 do capítulo 8. Aqui nós vamos ver o que Jesus fez. Cada um foi para sua casa. Mas Jesus fez isso aqui. Jesus, porém, diferente de, foi para o Monte das Oliveiras. Eu preciso dizer o que Jesus fazia lá? Jesus buscava a Deus, o Pai, no Monte das Oliveiras. Orava incessantemente. Estava ali na presença do Senhor. Chorando lágrimas. Pedindo direção de Deus. Agradecendo pela obra que o Senhor já tinha feito. Uma intimidade muito grande com o Senhor. Ali estava Jesus. Provavelmente passou a noite ali. Porque diz assim no versículo 2. E pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Jesus voltou para Jerusalém no templo e voltou a ensinar. E aí aconteceu aquela situação. Trouxeram aquela mulher e insistiram com ele que deveria ser cumprida a lei. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Testando Jesus, tentando Jesus. E isso diziam eles tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Imagina, irmãos, a paciência de Jesus Cristo. Ele podia levantar ali e pegar, falar as verdades diretamente ali. Ele simplesmente baixou e continuou lá. Um coração perdoador, irmãos, é um coração paciente. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Que confronto, hein? O Senhor nos confronta assim. E o que, que ele fez depois? Ele não continuou falando nada. Ele simplesmente tornou a se inclinar e voltou a escrever no chão. Pacientemente. Irmãos, nós temos que nos arrepender, porque quanto ao perdão, muitas vezes nós não temos paciência alguma. Olhemos para nós. Ele pacientemente voltou a escrever ali no chão. E vocês conhecem o restante que aconteceu. Eles foram redarguidos da consciência e foram sumindo dali. Não sobrou um. Só ficou ali Jesus e essa mulher. E Jesus tratou com ela assim, porque nas palavras dele, no final, mostraram a ela que ela era pecadora e precisava se arrepender e nunca mais cometer pecado. No final diz assim, e ela disse, ninguém, Senhor. Ele tinha perguntado, ficou alguém para te condenar? Não, Senhor, não tem ninguém mais. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus trouxe, sim, um tratamento claro para ela. Você pecou e precisa do perdão, é pecadora. Mas vai, não peques mais, receba o perdão. Jesus a perdoou. E ela foi no seu caminho. Mas Jesus fez isso porque tinha um coração movido de comunhão com o Pai. Por isso que ele tinha esse coração perdoador, paciente. Coração macio, que suporta as piores coisas. Nós já temos grande dificuldade, irmãos. Às vezes não suportamos nem um irmão que não nos cumprimenta na reunião. Temamos a Deus nesse tempo, irmãos. Aí nós perguntamos, por que que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Ele tinha esse coração, irmãos, porque Davi era um homem que aprendeu a experiência das duas vias, o pedir perdão e o perdoar. Todos conhecem a experiência de Davi quando pecou, né? Não precisamos nem ler isto. Davi pecou, e o que ele fez imediatamente quando ele foi exposto? Ele disse: pequei contra o Senhor. Perdoa-me. É a mesma coisa que reconhecer e confessar: Senhor, eu pequei e eu preciso do teu perdão. Perdoa-me. Primeira atitude de Davi: pedir perdão. Foi rápido. Não demorou. E imediatamente veio uma cura muito rápida. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou teu pecado, não morrerás. Rápido, igualmente. Quando nos expomos, irmãos, a cura é rápida. Quando erramos com algum irmão, vamos rapidamente a ele: irmão, me perdoa, eu errei. Rapidamente, eu creio que esse irmão vai dizer: eu te perdoo, irmão. É tempo, irmãos, de voltarmos a uma experimentação genuína nos nossos corações. Nesta obra de amor. Davi, ele expressou isso. Eu creio que este é um dos grandes motivos porque ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi errou muitas vezes na sua vida. Mas sempre pediu perdão e foi perdoado. Esse aqui, esta situação de Davi foi um marco em sua vida. Que selou no seu coração o perdão. Sabe por quê? Porque depois disso aconteceram coisas terríveis na sua família. E em Israel mesmo. Abra comigo ali em 2 Samuel. Nós vamos ler algumas passagens do capítulo 13 de 2 Samuel. Porque ali, o seu filho Absalão, ele tinha um outro coração. Vamos meditar um pouco nessa experimentação de Davi e seu filho Absalão. A diferença de coração. Depois dessa experiência, aconteceu que Tamar teve um caso com Amnon, também filho de Davi. Houve ali um incesto terrível. Abalou ali as estruturas. E teve um homem chamado Absalão, também filho de Davi, que não suportou a situação. Não tinha o mesmo coração perdoador do pai. Aprendeu desde pequeno na casa do pai, na casa do rei. A palavra do Senhor conhecia. Mas imediatamente, o que lhe passou na sua mente foi o juízo. A primeira atitude dele foi uma posição de juiz. Semana passada, o Juvenal leu aquela palavra, né, que nem eu mesmo me julgo a mim mesmo, mas Deus que me julga, né? Vocês lembram? Esse é o coração de Paulo, né? Mas Absalão não. Ele foi lá. O coração dele até teve tempo de pensar e não tomar uma atitude de justiça própria. Em 2 anos. No versículo 23 ali de 2 Samuel 13. Veja o que diz ali. Diz: e aconteceu que passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Hazor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. E ali ele foi maquinando como iria matar Amnon. E deu ordens para os seus servos para matá-lo. Meu Deus, irmãos. Absalão tomou um coração de juiz. A palavra diz: não julgueis nada antes do tempo. Não julgueis para que não sejais julgados. Está lá no Sermão do Monte. Há um tempo do tratamento de Deus para todas as coisas. Então, Absalão não tinha um coração perdoador. Teve 2 anos para pensar. Não. 2 anos não foram suficientes. Não perdoou em 2 anos. E depois de 2 anos matou Amnon. Nas nossas vidas, irmãos, quantos tempos às vezes nós temos para pensar, puxa, eu errei, vou ter que ir lá pedir perdão, eu errei. Ou senão, puxa, eu vou perdoar. Está na hora de eu perdoar esse meu irmão que me fez isso. Não posso mais ficar desse jeito. Qual coração nós queremos ter, irmãos? O de Davi ou de Absalão? É uma primeira obra de amor, o perdão. Aí nós pensamos, puxa, Davi deve ter visto isso e levantado a espada e ido matar Absalão. Seria uma atitude direta dele, né? Matou seu filho ou seu outro filho. Mas ainda aconteceram coisas piores, né? Absalão, o que, que ele fez? Em vez de também, depois disso, se arrepender, ele simplesmente fugiu. E Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Fugiu. Também não teve um coração perdoador. Não teve um coração para perdoar Amnon, e nem para pedir perdão pelo seu ato terrível. Fugiu e disse que ele ficou 3 anos longe. No versículo 38 diz assim, Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. É muito tempo, né? Nesses 3 anos, Davi podia ter se levantado várias vezes e dito, vai lá e mata este homem que matou Amnon. Mas durante 3 anos Davi não fez nada, não ousou. Ele tinha um coração perdoador. Ele sabia que Deus, no momento certo, ia fazer algo. No 39 mostra isso. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. Aí vemos, irmão, Davi, um coração perdoador, aprendeu uma grande lição na vida dele. O Senhor o perdoou pelo ato terrível que cometeu. Tomou possessão, se expôs, foi curado. E o que aconteceu? O seu coração se encheu de perdão. Agora, em vez de ir lá matar Absalão, ele disse, puxa, eu tenho saudades de Absalão. E Joabe, que era o comandante de guerra dele, foi e buscou Absalão. Isso está descrito no capítulo 14, não vamos ler. Mas Joabe foi atrás de Absalão. Foi e trouxe Absalão. Falou, olha, Davi, não vai te fazer nada, pode voltar. Pode voltar para Jerusalém, Davi não vai te matar. Venha. E no versículo 28 do capítulo 14, vamos ler ali. Ele voltou mesmo, Absalão voltou. E assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém. E não viu a face do rei. Ele voltou. Mas também não se posicionou em ir diante do rei, pedir perdão. Absalão ainda estava com outro coração. O inverso do coração de Davi. Imagina, irmãos, 2 anos, mais 3 anos, mais 2 anos, 7 anos. É muito tempo. Muito tempo onde um coração perdoador agiu, que é Davi, e muito tempo que um coração duro e não perdoador também agiu, que é Absalão. E pior, aqui vemos três coisas que derrubaram o coração de Absalão. Um coração não perdoador, irmãos, e que não pede perdão, ele corre três riscos grandes. Que está descrito aqui. O primeiro deles é a falsidade. Veja aqui o versículo 33, um pouco adiante. Enfim, né, ele foi na presença do rei. Ele foi na presença do rei. Depois de uma situação com Joabe, terrível também. Não vou ler aqui, os irmãos leem depois. Uma situação perversa. Mas enfim, ele foi na presença do rei. Então foi Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou Absalão e ele se apresentou ao rei. E se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão. Enquanto Davi tinha um coração de perdão, onde o beijou com boa intenção, Absalão maquinava falsidade no seu coração. Se inclinou ali perante o rei, mas era uma inclinação falsa. Completamente falsa, irmãos. A falsidade tomou conta de um coração não perdoador e que não pede perdão. Sério, irmãos. É um risco que corremos, todos nós, se não nos arrependermos e voltarmos à prática deste primeiro amor. A falsidade tomou conta da vida de Absalão. Enquanto se inclinava ali, já maquinava em tomar o reino de Davi. Na verdade, creio que já estava maquinado no seu coração. E o que, que aconteceu no versículo, no capítulo 15? E aconteceu depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade tu és? E dizendo a ele, de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que ele fizesse justiça. Aqui está o segundo grande problema, irmãos. O segundo grande risco que corre o nosso coração, se não é perdoador. Justiça própria. Absalão quis se tornar juiz. A partir de agora, ele queria julgar tudo em Israel. Sua justiça própria tomou o coração dele. Nem se portou com Davi e os sacerdotes que tinham essa função ali. Simplesmente disse, a partir de agora eu vou julgar. Que terrível e perigoso, irmãos. O nosso coração enganoso, irmãos. Sem querer, se não temos uma atitude de coração como Davi, corremos esse risco de nos tornarmos falsos e julgadores, juízes com grande justiça própria. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. É tempo de mudar o nosso coração. Deus que nos livre de sermos como Absalão. Mas e aí ainda viria o pior. Absalão foi a pedir para que fosse a Hebrom. E ali ele fez o grande golpe. Querendo se tornar rei, né? Veja o versículo 10. Vamos ler o 7 antes. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei, deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Isso já com falsidade, isso já julgando, já com coração tenebroso. E ele foi lhe permitido isso. E no versículo 9 diz, então lhe disse o rei, vai em paz, levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvirdes o som das trombetas, direis, Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Além disso, Absalão ainda era um homem enganador, né? Ele puxou para si pessoas para justificar esse seu ato. Também Absalão mandou vir Aitófel, o gilonita do conselho de Davi à casa de Giló, estando ele oferecendo seus sacrifícios e a conjuração se fortificava e vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Então o que aconteceu, irmãos? O coração de Absalão se tornou rebelde, por fim. A rebelião e o espírito de feitiçaria tomaram posse do seu coração. Terrível. Senhor, tem misericórdia. Rebelou-se contra o rei e quis tomar o trono de Davi. Aí perguntamos, Davi, o que fez? Pegou sua espada e seu exército e foi em direção a Absalão mais uma vez para derrubá-lo, para matá-lo, para destruí-lo. O que que Davi fez? Veja o versículo 13 e 14. Então veio um mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém. Levantai-vos e fujamos. Porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Davi se humilhou a ponto de, não, vamos fugir. Mais uma vez, um coração paciente. Perdoador, não, vamos nos levantar. E ainda com grande cuidado e grande visão, porque se houvesse ali um tumulto, provavelmente muitas pessoas inocentes morreriam em Jerusalém. Não, vamos fugir, vamos ir morar em outro lugar. Deus sabe. Davi confiava no Senhor. Um coração perdoador confia no Senhor. E eles realmente saíram da cidade, levaram tudo junto. E diz aqui que eles saíram de a pé, com pés descalços, muitos. Saíram às pressas, correndo de Jerusalém para não serem mortos. Assim Davi saiu. Veja o versículo 30. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Não foi fácil essa posição de Davi. Uma posição de novamente perdoar Absalão. Não foi fácil. Foi chorando, subindo, pés descalços. E foi-se. E nessa saída, muitos se rebelaram contra ele. Ziba, o servo de Mefibosete, enganou Mefibosete e foi levar alimentos para ele. Olha, você vai agora nesse jeito ao deserto, toma aqui comida, bebida para as pessoas aí que estão com você. Mas tinha enganado Mefibosete. Isso veio à luz depois. E pior, Simei foi andando junto no caminho e amaldiçoando Davi. Veja o versículo 5, do capítulo 16 agora. Vamos seguindo essa sequência, irmãos, para entendermos o coração de Davi e o coração de Absalão. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi, e contra os servos do rei Davi. ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. Meu Deus, irmãos. Será que nós suportaríamos isso? Acontece alguma coisa contra nós? Nós perdoamos e ainda dito: olha, você é filho de Belial, filho do inferno. Meu Deus. Simei não era um homem bom. Terrível. Ó, Senhor, tem misericórdia. Olha o versículo 12. O que Davi colocou naquele momento. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria. E o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Foram só estas as palavras de Davi. Para toda a maldição que foi lançada sobre a sua vida. O Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. E assim prosseguiram o caminho Davi e os seus homens. E também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Assim foi a fuga, a saída de Davi. Humilhação. O perdoar, irmãos, exige grande humilhação da nossa parte. Mas, irmãos, a justiça do Senhor não falha, né? Davi não moveu um dedo. Simplesmente tinha um coração, segundo o coração de Deus. E a morte de Absalão veio. O exército foi atrás de Absalão. E Absalão morreu pendurado numa árvore. Veja o capítulo 18, versículo 9. Aqui está a consequência final, irmãos, de quando não temos um coração assim. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Talvez vocês já viram alguma vez uma cena assim, né? Está correndo ali, o cavalinho, daqui a pouco passa no meio da árvore e fica pendurado ali. E o cavalinho vai embora. Foi isso que aconteceu com Absalão. Ficou pendurado numa árvore. E o pior aconteceu depois, né? Joabe, também um homem, de certa maneira, falso nos seus intentos, ele era o condutor do exército de Davi. Mas quando Davi disse para ele: olha, brandamente tratai meu filho, jovem Absalão. Vejam os versículos antes, no versículo 5. Olha o coração perdoador de Davi, irmãos. E o rei deu ordem a Joabe, Abisai e Itaí, dizendo: eles iam para a guerra lá. E ele disse para eles: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Davi perdoando Absalão. Em outras palavras, tragam ele vivo. Para que se arrependa, se posicione, tenha mais uma oportunidade. A terceira oportunidade na vida de Absalão. Mais uma oportunidade para se arrepender dos seus feitos. Mas Joabe não foi obediente. Joabe, quando viu ele lá na árvore, disse: é agora mesmo. E no versículo 14 diz: então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos, que eram lanças grandes, que usavam-se na guerra, com pontas afiadas, e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Ele estava vivo ainda. Mas Joabe, um homem fiel, também não perdoou. E em vez de levá-lo vivo, transpassou seu coração com 3 dardos. Senhor, tem misericórdia. E o cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Assim foi a morte de Absalão. Houve um juízo de Deus sobre sua vida. Por não ter um coração tratável e amoroso de perdoar e pedir perdão. E Joabe também foi um homem que foi exposto com isso. Porque também não perdoou. E irmãos, lá na frente, Joabe também pagou seu preço. Mas Davi, que coração tinha Davi, irmãos? A tristeza tomou conta dele. Por ter perdido Absalão. Mais um filho. Senhor, tem misericórdia. Aí, aconteceu que Davi resolveu, vamos voltar para Jerusalém. Absalão está morto. Vamos voltar ao trono. Vamos continuar servindo ao povo de Israel. E ele voltou para Jerusalém. E aí o que acontece? Que todos aqueles que o amaldiçoaram vieram a ele. Veja o capítulo 19, versículo 18. É uma história longa, irmãos. Mas é para que entendamos o quanto Deus tem o amor perdoador por nossa vida. No versículo 18, e atravessando a barca para fazer passar a casa do rei e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, lembram de Simei? Aquele que saiu jogando pedra, amaldiçoando, filho de Gera, se prostrou diante do rei quando ele passava o Jordão. E disse ao rei, não me impute, Senhor, minha culpa. E não lembres do que tão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração. Porque teu servo deveras confessa que pecou, porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse, não morreria, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Indagou na frente de Davi, esse homem não tem que morrer? Amaldiçoou Davi o caminho inteiro. E o que mais uma vez, irmãos, Davi fez? Porém Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Adversários do perdão. Homens adversários do perdão. Irmãos, não sejamos adversários do perdão. Sejamos amigos do perdão. Morreria alguém hoje em Israel? Pois, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel. Deus voltou ao seu plano original, o trono de Davi. Deus fez uma obra. O Senhor fez uma obra. Não foi a força dos braços de Davi. Foi o Espírito Santo que convenceu todas as coisas. E disse o rei a Simei, não morrerás. E o rei lhe jurou. Glórias a Deus, irmãos. Vemos, irmãos, quanto um coração perdoador é importante para Deus. Esse era o coração de Davi. Por isso que Davi é tão parecido com o Senhor Jesus. E depois vem Mefibosete também dizer, olha, na verdade, o meu servo Ziva me enganou. Eu queria ter ido junto. Mas ele disse não. Me enganou. E Davi o perdoou. Olha o versículo 29. E disse-lhe o rei, por que ainda mais falas dos teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. Perdoou os dois, inclusive. Perdoou Ziba que tinha enganado ele e ele mesmo que não foi, não, né, não se posicionou de uma forma mais direta para ir. E também, claro, ele tinha dificuldade nas pernas, né, Mefibosete. Mas Deus tem um coração para mais uma vez perdoar. A vida de Davi, irmãos, era um eterno perdão. Claro que também muito disso foram consequências dos seus próprios atos. Né? E ele sabia disso. Por isso que não ousava levantar a pedra e jogar a primeira pedra. Ele sempre baixava a pedra. Ele jogava a pedra no chão. E ainda chamou aqueles amigos que tinham trazido comida para ele. Chamou, olha, venham morar comigo em Jerusalém. Para que vocês sejam ali também abastecidos do que vocês precisam. Que história tremenda, irmãos. E aí, Davi envelheceu no trono, ainda abençoou muito Israel. Olha o versículo 22, 24. Por fim, ele fala um grande cântico ao Senhor, já no final da vida dele. Mas ele expõe seu coração. Veja, vamos ver o versículo 19 antes. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. O Senhor vai à frente. E tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me porque tinha prazer em mim. Agora olha o 24. Porém fui sincero perante ele, perante Deus. E guardei-me da minha iniquidade. Como ele se guardou da sua iniquidade? Ele tinha cometido iniquidades, como todos nós cometemos, irmãos. Todos nós somos pecadores. Todos nós erramos. Mas como ele se guardou? Sendo sincero para com o Senhor. Perdoando. Sendo perdoado. Pedindo perdão. E no 33. Deus é minha fortaleza e minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Os caminhos de Davi foram desembaraçados. Glórias a Deus. E ainda, por fim, olha como são as coisas. Davi já muito velho, quase partindo. Tinha dado muito dos seus bens por afeto à casa do Senhor para a construção do templo. E ainda, por fim, na vida dele, mais uma vez errou. Nós erramos, irmãos. Veja o versículo 10 do capítulo 24. Davi foi algo que irou o coração de Deus. Ele simplesmente contou, mandou contar o povo. Faltou confiança a Davi nesse momento. No versículo 10 ele disse, e pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo. Porque tenho procedido muito loucamente. Uma vida contínua, irmãos. De perdão e de pedir perdão. Errei, Senhor, pequei no que fiz. Peço-te que me perdoes. Mais uma vez. Velho já, mas me perdoa. E dessa vez Deus falou, olha, você quer, o que você quer? 7 anos de fome na terra? 3 meses que você tem que fugir dos seus inimigos? E eles te persigam? Ou você quer 3 dias que haja peste na tua terra? Aí Davi, porque tinha vivido tanta experiência na mão de Deus, ele disse, olha, eu prefiro cair nas mãos do Senhor. No 14 ele diz, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas... Aqui, irmãos, há um ponto importante. Escuta isso aqui. Isso aqui é importante. Para a minha vida, para a tua vida. Porque muitas são as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Irmãos, melhor é cair na mão do Deus vivo. porque ali há misericórdias eternas. Não caiamos nas mãos dos homens. Caiamos na mão do Deus vivo. Ele julga retamente. Ele sabe como proceder. Ele sabe o tempo para tratar com minha vida, com meu pecado. Assim foi na vida desses dois homens, Davi e Absalão. Davi viveu longos dias ainda, até sua velhice, reinou muitos anos ainda. E deixou Israel preparado para Salomão. Inclusive deixou preparado para a construção do templo. Que maravilha, irmãos. Diante disso, irmãos, temos que realmente ponderar nossos caminhos. Que o Senhor nos ajude a nos arrependermos e tomarmos um passo de fé e voltarmos a praticar esta primeira obra de amor. Amém? Nós desejamos isso? Que o Senhor nos dê um coração para desejar isso, irmãos. Talvez é um assunto difícil, né, para o nosso coração. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é o coração de Absalão. Mas que a partir de hoje, irmãos, tenhamos uma mudança de mente. Né? Pensemos naquilo que precisamos perdoar e naquilo que precisamos pedir perdão. Posicionemos nosso coração, irmãos. É um tempo de escolha de caminho. Ou o caminho de Absalão, ou o caminho de Davi. Qual nós queremos? Que todos nós escolhamos o caminho de Davi. Amém? Colocamos nosso coração na presença do Senhor. Hoje, que caiam as pedras da nossa mão. Se tem alguma pedra, caia, né? E se precisa ir para aquele que está com as pedras na mão, então vamos, mesmo que ele está com as pedras na mão, mas vamos lá, olha. Eu pequei contra você, me perdoa. Realmente, irmãos, falo com sinceridade, não é fácil falar sobre isto. E me incluo totalmente neste ponto. Mas o Senhor tocou o meu coração para compartilhar isso. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, irmãos. Todos nós. Uma palavra de temor, de tremor. E que vai, creio, trazer um fruto no nosso coração. De vida abundante. Amém? Davi teve vida abundante. Davi teve grandes alegrias. E Davi trouxe grande alegria para Israel. Por causa do coração, segundo o coração do Senhor. Que sejamos assim também, irmãos. Sejamos assim também. Coloque-se diante de Deus, quanto a esta palavra. A palavra diz que cada um queixe dos seus próprios pecados. A palavra diz que devemos ir diante da face do Senhor. E Ele cuidará de nós. Dele é o efetuar, é o querer e efetuar. Amém. Vamos ter esse momento, irmãos.